Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, vamos iniciar agora uma, não é uma entrevista, mas uma conversa com um amigo de longa data, Alisson Paulinelli, ex-ministro da Agricultura, um dos homens que formou o Cerrado Brasileiro, enfim, propiciou tudo isso que nós somos hoje, com uma larga experiência de vida. E aqui eu pedi a ele para não repetir as coisas que a gente já até passou para frente aqui no Notícias Agrícolas, porque ele está sempre conosco aqui. Mas eu contei a ele, para o Alisson, nesse instante, uma posição da gente, que eu convivi muito com os índios, e quando a situação estava complicada, os jovens iam no centro da aldeia ouvir os mais velhos, os mais experientes. É o que eu vou fazer agora. Vou fazer isso com o Alisson, no sentido de que o que está acontecendo com o nosso país nesse momento? Está faltando um rumo, está faltando um norte, e nós precisamos saber o que o Alisson faz lá em Baldim. Baldim é uma cidadezinha perto de Sete Lagoas, lá em Minas, onde o Alisson tem uma fazenda, fica ali no Zap, comandando a presidência da Abramilho, ligado no mundo e refletindo. Então a pergunta óbvia é assim, como é que você está vendo, Alisson, o que você está vendo, como é que você está vendo a situação do país nesse momento?
Olha, João, com muita preocupação. Eu vejo com preocupação por razões bastante óbvias. Você sabe que eu sou um entusiasta, um otimista, inveterado. E a minha grande preocupação é que nunca nós tivemos tantas oportunidades quanto nós estamos tendo agora. Em termos de conquista de mercados, conquista de conhecimento, de poder transformar um país que ainda tem problemas sérios e que de forma racional precisa corrigir suas injustiças sociais, ter mais educação, mais saúde, mais segurança. Me preocupa muito, sim, porque eu não estou vendo de forma clara aonde o país quer chegar. João, mineiro tem um ditado muito certo. Quem não sabe para onde vai não chega a lugar nenhum. E eu estou com medo que nós estamos numa fase em que o brasileiro está sentindo que não vai chegar em lugar nenhum.
O senhor percebe, Alisson, amigo, que nós estamos numa fase difícil, ruim, estamos desanimados, é isso? O povo desanimado não vai para frente.
Eu diria que grande parte da população brasileira está desalentada, pior que desanimado. Ela teve esperanças, o país mostrou que tem um potencial fabuloso, que nós fomos privilegiados por Deus pela grande soma de recursos naturais que ele nos deu, um país de dimensões continentais que tem de tudo, e que todos nós achávamos que era possível, de forma inteligente, racional, nós íamos usando paulatinamente esses recursos para produzir riquezas palpáveis que dessem ao povo brasileiro uma melhor condição de vida. Não deu ainda. O Brasil hoje, de um lado, mostrou o seu potencial. Tanto assim que você vê que praticamente nós não temos dívida externa. O setor agrícola exporta por ano praticamente 100 bilhões de dólares. É o maior saldo em todos os grandes produtores, é o do Brasil. Mas, no entanto, nós temos, eu não chamo a situação, uma bagunça interna na administração pública que demonstra que nós estamos indo com a vaca para o brejo.
Nós gastamos o nosso capital, muita gente viveu à larga e a conta chegou. Onde foi que erramos?
Erramos de todas as formas. Uma delas, a mais perigosa, achar que você faz distributivismo sem educação, sem conhecimento, sem capacidade produtiva.
Mas os esquerdistas dizem que se fôssemos todos socialistas, viveríamos de uma maneira mais harmônica. Será que é isso?
É como a Venezuela, por exemplo. Como Cuba, por exemplo. Veja na Europa. Eu vi a queda do Muro de Berlim. Até trabalhei um ano depois naquela região. É uma diferença tão grande que eu nem discuto. Eu estava num hotel que só tinha uma linha telefônica e que ninguém falava. Quando conseguia pegar a linha, menos de 30 minutos. E toda vez que eu chegava lá, a qualquer hora, eu estava com problema de jet lag e sem sono, tinha uma fila de 30 pessoas. Eu ficaria o dia inteiro na fila. Esse era o lado que eu vi. Quando eu ia para o outro lado, a coisa era diferente. Foi pena que poucos viram isso. Agora, o que me preocupa de fato, e eu vou começar por aí, é que os adeptos do socialismo radical perderam com a queda do Muro de Berlim. Estampou o seu mundo a incompetência desse sistema. E agora, eles são muito hábeis, são inteligentes, têm grandes cabeças, eles estão buscando outras comparações onde não é possível mensurar. Você pode justificar que o índio tenha 13% da terra brasileira? Incapaz de sobreviver lá dentro. Ah, mas ele tem a vida natural. Não tem. O índio das nossas reservas está dependendo do mundo civilizado. Você já imaginou que nós estamos pagando um tributo que se esteve mais perto de solução, agora está muito longe de ser um país subdesenvolvido? No setor agrícola, que é o meu, que eu vivo, convivo com ele, você tem duas situações bem distintas. Veja o que eu vou dizer. Com 5 milhões de propriedades, você tem praticamente 500 mil que são agricultura tecnificada. 500 mil propriedades são agriculturas tecnificada, competitivas, sabem produzir para mercado, estão ganhando mercado. Mas você tem de outro lado 4 milhões e meio de produtores sem nenhuma capacidade de usar tecnologia, extrativamente vivendo. E olha, eu quero chamar a atenção para o fato, não há aí a distinção de pequena e grande propriedade. Tem muita grande propriedade no Brasil vivendo extrativamente e deteriorando os nossos recursos naturais.
Vivendo de maneira miserável. Junto a isso...
Veja bem, eu quero com isso dizer que se tentou degradar a primeira agricultura que eu lhe falei em benefício da segunda. E aí?
Então, aí pergunto eu, Alisson. Porque além dessas 4 milhões e meio de propriedades vivendo da mão para a boca, tentando sobreviver, nós temos 13 milhões e meio de desempregados, um país de enormes carências, onde a minha e a sua conversa não chegam, e se chegam, as pessoas não querem ouvir. A pergunta é, a gente tem condições de esperar mais um pouco, aguentar essa situação, ou a situação precisa ser resolvida agora?
Eu acho que nós estamos numa encruzilhada. E essa encruzilhada está muito próxima. O Brasil se desorganizou. João, eu já lhe falei isso. Você sabia que nós estamos com 5... Quando eu falei isso para você há mais tempo, eu falei, nós vamos chegar em dezembro próximo a 5 trilhões. Nós estamos com 5 trilhões de dívida pública.
80% do PIB.
80% do PIB. E olha, tem rabos para trás ainda. Tem alguns esqueletos escondidos em armários. Se você começar a botar para fora, vai aumentar ainda mais. Um deles são essas composições no crédito rural. Por não ter seguro, então, cresceu o esqueleto dentro do armário.
Isso não é uma encruzilhada, isso é um revólver na cabeça.
Eu não tenho dúvida. Agora, vou ser muito franco com você. O Brasil precisa de mudanças profundas. O quadro que está se avizinhando aí é um quadro para nós quase dantesco. Porque se nós não tivermos uma forma de corrigir as deformações que nós temos na administração pública, no Congresso Nacional, na nossa justiça de um modo geral, nas desigualdades que estão aí, romper os privilégios que foram sendo criados à medida que eram possíveis e só foram possíveis aqueles dos espertalhões, eu tenho dúvidas que nós sairemos desse embrólio que nos metemos.
Torno a repetir a mesma colocação em relação à pressa, à necessidade urgente de se resolver isso já, o foco na possibilidade dos jovens fazer essa mudança que você prega, mas eu pergunto na vida prática. Eu moro num sítio, tenho um vizinho em frente muito produtivo, pequena propriedade, porém muito produtiva, tem capital para investir, claro. Aí sai para a cidade, entra pela base, pelo fundo da cidade, aí você vai vendo gente desempregada, gente perambulando, homens para cá, homens. E isso deve acontecer lá em Baldim. Como é? Isso te desanima isso?
Muito, muito, porque eu não vejo oportunidades imediatas. O Brasil não tem de imediato para oferecer solução para esse mar de desempregados. Situação de angústia em grande número das famílias brasileiras, algumas até com emprego, mas insuficiente para dar uma condição de vida. Eu vou lhe confessar, uma oportunidade eu tive a visita do Juscelino Kubitschek na minha universidade. Contaram para ele que nós estávamos fazendo uma verdadeira revolução e ele quis ir lá visitar. E eu recebi, já cassado. E me lembro dele reclamar o seguinte: meu caro professor Paulinelli, confesso que consegui dar à parte das famílias brasileiras uma melhor condição de vida. Mas essa condição seria muito melhor se nós tivéssemos o que vocês estão pregando aqui, conhecimento dos climas tropicais. Porque nós teríamos produzido o que nós necessitamos. Naquela época o Brasil era grande importador de alimentos. A família brasileira consumia quase a metade de sua renda, não é salário mínimo, com alimentação. E ele me disse pesarosamente: por isso que eu quero voltar para fazer um projeto de um país capaz de usar os seus recursos naturais com vantagens.
Mas aí reside uma crítica a você, Alisson, se me permite. Porque você veio do governo, conseguiu fazer transformações com o governo, no meio do governo. Você não defende o estatismo? Será que a gente precisa de mais governo ou menos governo?
Menos governo. Eu nunca defendi mais governo. Eu tenho lembranças muito claras. Quando eu já estava no quarto ano de governo, eu percebi que aquele estímulo que nós tínhamos chamado a indústria brasileira para o Brasil ser autossuficiente em fertilizantes, nós estávamos começando a entrar numa guerra sem pólvora. O que você vai fazer numa guerra sem arma e pólvora? Então, nós nos reunimos várias vezes, o chefe entendeu isso bem e nós montamos um projeto para se atingir a autossuficiência de fertilizantes no Brasil. É uma pena. Os governos futuros não deram a menor bola para isto. E nós tínhamos feito algumas aventuras. O potássio mesmo foi uma exigência nossa que a Petrobras fizesse Carmópolis, porque o Brasil não tinha uma gota de potássio. Os produzidos 5%, mas, por exemplo, está fechando esse ano. Acabou.
Alisson, assim,
eu estou dizendo isso porque são instrumentos que você precisa para dar continuidade a um processo.
Mas eu defendo muito a questão da disposição das pessoas em querer. Talvez no seu tempo havia uma querência. Esse ano, esse momento, a gente não está vendo isso. Pelo contrário, do tipo assim, vem o agronegócio, quem está no agronegócio, com inveja, até com raiva, como é o caso da esquerda, do tipo assim, Alisson, se não tem para nós, que não tenha para ninguém. Desse jeito a gente não vai para lugar nenhum, vai bater o barco.
Não vai para frente. Eu vou te dar um exemplo clássico que sempre norteou muito a minha vida. Você, para ser governo, tem que gozar da confiança do governado.
Fidúcia.
Ou você dá exemplo, ou você vai ser comido. Você não vai conseguir nada. Eu não conheci o Geisel. Nunca tinha falado com ele. Conheci o Médici, conheci o Figueiredo, fiz palestra para eles, etc. Eu não conheci o Geisel. Ele foi eleito presidente. E ele procurou exatamente alguém que estivesse fazendo projetos que coincidissem com os interesses brasileiros e que tivesse o respeito e a confiança dos produtores. Por isso é que ele me chamou. E ele me deu força para que eu tivesse um diálogo com o produtor.
Mas eles tinham a base popular, apoio do povo?
Não.
Então,
não tinha.
E como é que conseguiram virar?
Não tinham.
Será que foi pela imposição? Pela...
Não tinham. E é natural. Você sabe que esses movimentos sociais, eles são periódicos. Eles são ciclotímicos. Se a revolução veio no bojo de uma revolta popular, pela implantação de um comunismo num país que não é comunista, eles tiveram um apoio total inicial. Mas todo o governo desgasta. O Geisel já pegou com uma visão clara de que a revolução, entre aspas, a ditadura militar, não comportaria as pressões que eram crescentes. E foi por isso que ele convocou gente que pudesse ajudá-lo a fazer a abertura. E ele fez a abertura. Agora você viu, fizemos a abertura, entrou o esquerdismo e o povo não está querendo mais esquerdista agora, não. São ciclotímicos esses movimentos.
Então, mas para quem ouve você falando de exemplos dos governos militares, de exemplos do Geisel, parece que você está militando na eleição próxima ao Jair Bolsonaro, que não, calma, que é um candidato das Forças Armadas.
Não, você está enganado. Eu tenho absoluta certeza que os militares não têm candidato, não. Eles, naturalmente, estão preocupados ao analisar o quadro, que eles tenham alguém que conserte isso que está aí, para que eles não precisem de voltar a intervir.
Ou seja, você não está defendendo, então, nenhuma candidatura?
Não, eu defendo uma candidatura de competência, de confiança e, sobretudo, de honestidade, porque o Brasil hoje tem um item a mais a colocar aí, que é pena.
Mas eu volto à questão da fidúcia e da confiança. Sem entusiasmo, não se chupa não. Nem um sorvete de chocolate, nem um picolé de chocolate.
Tem toda a razão. Tem toda a razão. Entusiasmo a esquerda tem, talvez mais do que a direita. Esse é o grande perigo que nós temos. Eles são muito mais capazes de fazer mobilizações, participam muito mais. Essa é uma preocupação que nós temos de ter. E o Brasil, na sua essência, ele não é socialista radical, muito menos comunista. O comunismo já está fadado do mundo. Então, a minha preocupação é que nós precisamos, num país de tanta riqueza quanto é o Brasil, de tantas oportunidades, um país que conseguiu em 40 anos inventar descobrir uma agricultura tropical competitiva com a de 4 mil anos, que foi a temperada. Nós temos um continente à nossa disposição. Estamos sendo bombardeados, sim, por interesses muitas vezes escusos, para que a gente não progrida. Mas ninguém nega que o Brasil foi a grande surpresa do século passado e que está demonstrando a competência nesse século.
Mas
o que eu gostaria é que nós consertássemos esses estragos que estão aí, colocando gente lá competente, que reduz o tamanho do governo, que possibilite seriedade no mando dos recursos que nós dispomos. Você sabe que nossa administração financeira é uma balbúrdia. Fazem planos econômicos sucessivos. Desde 1986, com o Plano Cruzado, para agora, foram 7 anos declarados e um não declarado, que é um dos piores deles, que é isso que nós estamos vivendo agora.
Claro, gasta-se demais. Que... oferta e demanda, entra menos, gasta demais, dá nisso daí.
É a mulher gastadeira que o marido não ganha menos do que ela gasta. Então, vamos ser bem objetivos na pergunta que você me fez. Ou nós consertamos isso, ou nós estamos perdidos.
Então, vamos imaginar, porque eu sou ansioso por causa da ferramenta que eu tenho, sim, e os jovens hoje estão zapeando, ainda bem, e ninguém, nós precisamos falar para os jovens, não para nós. E eles são mais ansiosos do que nós, tem agilidade e necessidade de rapidez. Professor Alisson, imagine que você esteja numa sala de aula agora, falando com os jovens. O que você diria a eles?
Olha, em primeiro lugar, que são muito mais competentes que nós. Ai da população em que o aluno não seja superior ao mestre. Ai do filho que não seja... que suplante o pai. Esse é um provérbio que precisa ser mantido. Se o pequeno índio que você falou se reúne com os grandes para ouvi-los, nós temos que fazer o inverso. Esses moços de hoje são muito mais informados do que nós. Eles têm uma capacidade de compreensão numa agilidade muito superior à minha. E nós temos que entender e fazê-los acreditar que nós cumprimos apenas uma etapa no desenvolvimento, na vida desse país. Pelo menos não temos fome. E é através do alimento que nós temos estabilidade econômica. Mas estamos levando e largando para eles uma senda de problemas que nós não resolvemos. Eles vão ter que enfrentar isso.
Aí lá no fundo da sala de aula, veio o Joãozinho e pergunta, e tá bom, Alisson, mas o que fazer?
Esses jovens precisam participar. Eu andei muito preocupado quando vi a agricultura brasileira prestando um grande serviço à nação e o agricultor sempre descapitalizando. Se você pegar como referência a década 70, ela foi uma década altamente sacrificada. Teve aquela crise climática na Europa e no hemisfério norte. A nossa indústria foi montada às pressas, sem conhecimento próprio, pagando caríssimo por royalties, por matéria-prima, etc, etc. Tínhamos que subsidiar. E, por outro lado, surgiu ainda, em 1953, a crise do petróleo. Passa de 3 para 11, 19 dólares. E o Brasil importava 80% do petróleo que consumia. Era um desastre. Nós estaríamos falidos. Nós vencemos essa etapa. O Brasil hoje... pelo conhecimento, desenvolveu a agricultura, soube descobrir petróleo em grandes profundidades, que só nós sabemos, competiu no aeroespacial, onde se investiu em tecnologia. Esses jovens precisam entender que a fórmula que existe é a forma do conhecimento. Na educação, na saúde, no bem-estar, na segurança, mas fundamentalmente na inteligência. Eles são mais capazes do que nós.
É a nossa esperança.
É a minha esperança. É a minha esperança. Eu tenho certeza que essa equação só será resolvida por essa juventude. Você vai dizer, poxa, Paulo Oliveira, mas você sabe que estrategicamente essa esquerda ideológica entrou dentro da universidade, bagunçou o ensino no Brasil, deturpou no sentido de carrear na juventude ideias bem antagônicas. Mas eu vou dizer o seguinte, ainda bem que dentro da universidade nós temos gente capaz de analisar o que era o mundo hoje. Onde está ainda a esquerda na Venezuela? Em Cuba? Ah, mas tem a China. A China é inteligente. A China se instruiu. Ela mantém o rótulo do comunismo, mas é hoje uma sociedade altamente competitiva. E neste mundo moderno, não vai existir condições de vidas razoáveis, não é ótima não, razoáveis, se ela não tiver conhecimento. Daí eu retorno sempre àquela preocupação. Pois é, o agricultor brasileiro está fazendo misérias. Não no termo... fazendo o que é impossível fazer. Mas ele está se perdendo. Agora, eu analiso hoje. Aquela geração de 70, ele gastando a metade quase da renda em alimentação, ele não podia vestir bem, ele não podia ter sua residência, sua moradia, ele não tinha planos de seguro, hoje ele pode comprar plano de seguro. E o principal disso tudo, o automóvel, etc. Veja bem, a educação. Essa família está mandando o filho para a universidade. Não era possível isso. Esse foi um trabalho que indiscutivelmente a agricultura mais pesou na evolução do Brasil. Agora precisamos que esses jovens compreendam isso. Esta oportunidade foi criada. Eu estudei num período em que a minha profissão só tinha 12 escolas de agronomia e 9 de veterinária. E eu as conhecia bem porque eu fui presidente da associação delas por 2 anos. Hoje nós temos 430. Estou falando das ciências agrárias, que dão oportunidade a esses jovens de serem os melhores, de conhecerem, de manejarem, de usarem a ciência que o mundo não tem, que é a ciência tropical. Será que eles vão se omitir disso?
Em resumo, apesar das grandes dificuldades, apesar do desânimo, ainda nos resta a esperança.
Para mim, sim. É uma esperança que posso ter uma decepção grande, porque nós estamos na encruzilhada. O caminho vai ser escolhido agora. E as condições que até agora se apresentam, elas são bastante trôpegas. Mas eu gostaria de ter a oportunidade de poder sã e conscientemente escolher uma pessoa que possa enfrentar esses problemas graves que nós temos. Para isso, essa pessoa tem que ser competente, obstinado, ter fé e, sobretudo, ser honesto. Porque o Brasil está desmoralizado com relação ao problema de roubo. Por outro lado, nós precisamos dar força a quem chegue, para que ele possa coibir nos outros segmentos de governo que a democracia aceita, o legislativo, o judiciário, as mazelas que estão ali dentro também. Se for um presidente que não carregue na sua eleição uma força democrática para enfrentar isso, eu acho que nós vamos ter problemas de toda a ordem no Brasil.
Muito bem. Esse é o alerta do professor Alisson Paulinelli, no momento que nós estamos, como ele disse repetidamente nessa conversa, numa encruzilhada. Evidentemente que a definição está com quem está nos ouvindo, com os brasileiros, com a sociedade brasileira. Tomara que a gente escolha direito. Obrigado, professor. E vamos em frente.
Eu tenho esperanças.
Eu também. Viva o Brasil.